antes, ya la brecha se había dado entre Argentina, Brasil por un lado y el resto. Bueno, Argentina queda rezagado porque está en una situación el país muy, pero muy mala.
Y yo te aseguro que tú pones, no 6, no 8, pon 10 equipos chilenos a competir en Copa Libertadores y los 10 van a ir eliminados.
Los brasileños están contratando todo.
De la tierra en que nací.
Porque la eliminación de River de ayer no fue cualquiera. No fue una eliminación más. No. Fue una eliminación categórica. No hablo ni de compitió o no compitió. Fue categórico. Lo sacaron de la Copa Libertadores con un sopapo.
Cuando vos perdés de la manera que perdimos, no hay mucho para rescatar.
Esto es La Plata. El fútbol claro. Es por plata. Antes era por los vivos. Ahora es por plata.
Siempre nos ganaron.
Sí.
Siempre.
No, más
pero
que
se les puede ganar.
¿Qué haces? ¿Cómo vai, Petiço? Tudo bem?
Tudo tranquilo aí, Colimba?
Tudo tranquilo. Semana mais sossegadinha, né? Sem Libertadores.
Semana sem Libertadores e a gente vai falar bastante em português nesse programa, né?
Esse programa, a gente vai falar bastante em português porque eu senti que no resto da América do Sul eles estão com uma invejazinha da gente falar português.
Envidia Blanca.
Envidia Blanca, exatamente. E essa música, Siga el Baile, dos Autênticos Decadentes, também é uma boa música pro assunto
sempre.
Que se propõe, né?
Pra qualquer assunto.
Pra
esse é bom também, mas pra qualquer assunto.
É a tua banda preferida.
É, sem dúvida. Não, Los Auténticos é verdade. Isso aqui a gente fala, repete a cada episódio, mas é. Essa semana, por exemplo, fui correr.
Né, botei você correu com Los Auténticos Decadentes?
Cara, é um turbo.
Numa.
Isso a UADA devia proibir.
É doping. Numa escala maradoniana de carreira. Los Auténticos Decadentes estariam em que fase da escala maradoniana?
Eles estão jogando no... É que eu acho que eles talvez não tenham tido alguns baixos, assim, muito baixos que o Diego teve. Mas eles estão jogando, né? Eles estão jogando no Boca já 90 e...
Faixa amarela na cabeça?
É, eles já estão faixa amarela.
Eu sinto que seria
não,
mais
faixa
uma
amarela,
boa época.
Faixa amarela, exato. Vão sair grandes coisas e tal... talvez eles vivem muito mais hoje, talvez no México, né? Hoje a maior parte das apresentações do Los Auténticos são no México, né? A maior parte é lá. Enfim, mas eles estão na faixa amarela. Maradona faixa amarela no Boca.
95, mais ou menos.
Só que então. Com o físico de 91.
Ah, então você considera que ele ainda tá meio gordinho, mas meio. Mas no pique ainda.
Tô no pique.
Você tá em que fase maradoniana da tua vida?
Da minha vida, eu tô na fase. Caramba, que pergunta.
Que fase maradoniana de sua vida?
Ah, pra mim, sempre Nápoles.
Você tá na fase do Nápoles.
Eu quero, assim, pro meu potencial.
Eu
posso
fazer. A gente só traz a escala Maradona pra nossas vidas.
Nápoles,
isso.
Nápoles, porra. Sempre o melhor momento sempre é hoje.
Eu tô Copa 90.
Tá machucado,
mas. Tô machucado, mas tô dando
tá
tudo.
Todo,
e eu sinto que eu vou perder no final. Ainda por cima, sabe que vai dar? Não adianta nada, que no final vai ser derrota.
Cara, isso é uma pergunta pra qualquer convidado que a gente trouxer pro programa.
Qual a sua fase maradoniana?
Cara, já pode marcar aí. Vamos
que
fazer
fase
isso.
Maradoniana
qualquer um que aparecer
vocês,
no programa
cara.
Vai ter que responder isso.
Gostei. Petiço, no nosso episódio Copeiro e Peleador de hoje, a gente vai falar, claro, além de futebol, música, política, cultura. Essa semana que deu uma trégua e também teve problema, teve quizumba rolando aí em eliminatória, né? Você tá por dentro do que tá rolando?
De novo, né? O pessoal daquele outro lado do oceano querendo complicar a nossa vida, né? Mas falando sério, assim, acho que isso é reflexo da forma como, especialmente aqui, a gente tratou a pandemia, a gente não conseguiu resolver tão rápido quanto era possível, né? Na velocidade em que era possível, e acho que isso ainda é reflexo. Ou seja, a gente vai para de novo uma rodada de eliminatórias, como aconteceu desde o começo das eliminatórias. Desde o começo das eliminatórias, a gente vem sofrendo com isso, né? As rodadas não se concretizam, elas se apertam, jogadores são cortados, protocolos são criados e depois desrespeitados. Então acho que é folclore à parte, né, de como a gente trata a rivalidade Europa, América do Sul. Eu acho que é muito reflexo e acho que a gente construiu o que a gente vê em...
Concordo. Isso aí. Não, eu concordo, mas também a gente tem que lembrar que são continentes e países com outras condições.
Outras condições, outras
financeiras,
culturais, enfim, políticas, enfim. E acho que também, isso, enfim, a gente vai debater mais pra frente, tem um pouco de preconceito, sinceramente, e mais do que preconceito. Tem um pouco de aproveitar a oportunidade para fazer o que os clubes sempre quiseram fazer, que é não ceder seus jogadores.
Isso.
Eu acho que isso é um enorme fator no que está acontecendo.
Isso, a FIFA já prometeu punições, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas só para arredondar esse tema antes da gente entrar no podcast, então eles que disputam o campeonato inglês lá só com um jogador inglês que eu quero ver.
Só o Brexit.
Os clubes argentinos acumularam 6 derrotas e nenhuma vitória contra os brasileiros nas séries de oitavas e quartas de final das Copas Libertadores e Sul-Americana 2021. River e Boca perderam contra o Atlético Mineiro, Racing perdeu para o São Paulo, Independiente para o Santos, Rosário Central para o Bragantino e o Defensa e Justiça perdeu para o Flamengo. A quantidade de semifinalistas nos dois torneios continentais somaram, além do mais, um 5-0 a favor dos brasileiros. Uma seca argentina nessa instância sem antecedentes desde 2006. Enquanto se pergunta por que perde contra os clubes brasileiros, o futebol argentino está perdendo contra si mesmo.
O prêmio econômico que recebeu o último campeão da Copa Argentina, o River, foi 1,9% do que recebeu o último ganhador da Copa do Brasil, o Palmeiras. Não há nenhuma vírgula mal colocada, nenhum erro de digitação. Se fosse um jogo entre departamentos financeiros, o resultado teria sido 100-2 a favor dos brasileiros, ou com mais exatidão, 100-1,9. Em março, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil 2020 e recebeu 67 milhões de reais em premiação, mais ou menos 12 milhões de dólares. Levando em consideração a pandemia, o último campeão da Copa Argentina foi o River Plate em novembro de 2019, quando recebeu um cheque de 5,9 milhões de pesos, que somados aos 8,5 milhões de pesos das instâncias anteriores, totalizaram 14,4 milhões de pesos. Segundo a cotação daquela época, seria pouca coisa a mais do que 228 mil dólares por ter vencido o torneio. Ou seja, aquele 1,9 em relação ao que recebeu o Palmeiras por um título similar, a segunda competição nacional mais importante, atrás apenas do campeonato.
Há uma diferença econômica histórica a favor de Brasil. O Brasil é uma potência econômica, a Argentina não o é. Pero que se está ampliando en este tiempo. Hoy la economía argentina no permite que los equipos argentinos tengan equipos fuertes. Y después se suman otras cosas. Los campeonatos en Argentina hace 10 años que todos los años cambian de formato, tiene 26 equipos, ahora va a aumentar a 28, es muy poco serio. Y después, bueno, digo, no, en Argentina no están saliendo una buena camada de jugadores. No me sorprende, nadie sabe qué va a pasar en el futuro, menos en el fútbol, pero no me sorprendería que haya un predominio brasileño en el futuro.
Ese 1,9% no reflete a real proporción que separa los dos países, mas es más un ejemplo da partida que el futebol argentino joga en looping há varios años. Os dirigentes pedem mais dinheiro à televisão e a televisão, que às vezes atende a este pedido e muitas vezes não, pede melhor organização por parte dos dirigentes, enquanto a economia do país segue em vermelho e também abate a competitividade internacional. Os clubes argentinos não perderam apenas contra os brasileiros. O Vélez foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil e o Arsenal de Sarandí contra o Sporting Cristal do Peru. A única vitória argentina nas chaves mata-mata, em meio a um global de 8 derrotas e um triunfo, foi a do Rosário Central contra o Deportivo Táchira da Venezuela.
Um país é muito maior que o outro e, a partir disso, o ingresso dos clubes brasileiros é 3 vezes maior que os argentinos. Se você analisar o bolo anual do negócio, são 1,3 bilhão de dólares para os brasileiros contra 400 milhões dos argentinos, explicou Mariano Elizondo,
presidente da Superliga de Clubes Argentinos, entre 2017 e 2020, ao jornalista Andrés Burgo, em matéria publicada no El Diario. O mercado interno do Brasil vende jogadores por mais dinheiro que o argentino e tem mais investimentos por direitos audiovisuais que o argentino. Mas não podemos confundir e achar que todos os clubes brasileiros estão melhores. Muitos sim, mas outros atravessam sérias dificuldades, completou. A desvalorização do peso argentino afeta os clubes porque devem competir contra o mercado no exterior com países economicamente muito mais fortes para os jogadores, sem falar em Brasil, México e também o Chile. Ganhamos em pesos e gastamos em dólares, dizem alguns dirigentes.
Petiço, lemos aí um trecho da matéria publicada pelo jornalista argentino Andrés Burgo, né, um amigo dessa casa, e publicada no El Diário da Argentina. É ele também, inclusive, quem deu o depoimento que a gente escutou durante a leitura da investigação que a gente repassou para vocês, né? O Andrés, ele esmiuçou as diferenças econômicas entre Brasil e Argentina, mas também foi além, né? Ele falou sobre outros vários pontos que influenciam nisso, como a questão da organização do campeonato, a pouca credibilidade que o campeonato tem, já que a cada novo torneio uma nova fórmula de disputa é feita, não há mais rebaixamentos. Isso implica não só na perda de competitividade, como também é mais clube na primeira divisão para você dividir o que ingressa dos direitos de TV. É isso? Tem mais coisa? A gente tá com o Andrés. Eu concordo em muito do que ele disse né?
Eu concordo, já que estamos falando em porcentagem, 100% do que ele disse. Porque é isso, assim, isso a gente tá falando de um momento de economia dos dois países complicada, né? Não estamos falando de uma economia que tá estourando contra um país sofrendo uma crise econômica. São dois países bem complicados, né, nesse momento. Mas eu acho que aí pesa... Olha o que a gente vai dizer, mas pesa a organização do futebol brasileiro. O futebol brasileiro se organizou muito melhor nos últimos anos do que o futebol argentino. Hoje a gente não sabe dizer qual é a fórmula do campeonato. Qual é a fórmula do campeonato argentino? Qual é o campeonato argentino?
Já passou por tanta coisa, né? E o mais curioso é que agora é organizado pelos próprios clubes numa liga. De clubes.
Aí vai pra liga, aí volta depois...
Pro guarda-chuva da AFA.
Pra AFA, aí você não sabe quem vai. Aí troca o governo de turno, e aí o governo de turno quer, né, volta ao futebol pra todos? Não. É muito complicado. A cada ano isso muda na Argentina. Você não cria uma fórmula no campeonato, e isso... Agora vamos olhando pros grandes modelos, pras ligas que são marcas no mundo, não só no futebol. Primeira coisa é previsibilidade.
Calendário.
Criar uma marca, né? Então, o mínimo não está sendo feito. Se aqui no Brasil a gente reclama de organização, a Argentina, eles estão realmente passos atrás, especialmente nas competições internas. O que salva? Qualidade. Mas qualidade, tendo toda hora enfrentar esse obstáculo, é muito complicado, porque a qualidade, no final das contas, se você não tem dinheiro, a qualidade vai embora, porque a qualidade hoje é comprada, né?
E até isso que ele fala. Até hoje, a qualidade brasileira, o Brasil vende melhor as joias, as revelações que tem aqui, do que os clubes argentinos. Os clubes argentinos custam mais. A gente já falou disso aqui também.
Exato, de um primeiro olhar. E uma coisa que eles sempre fizeram muito bem na Argentina, que foi olhar outros mercados, hoje a capacidade de ir buscar esses jogadores colombianos, que às vezes iam pra lá pra valorizar, né? Exatamente esse processo tem acontecido muito com o Brasil também. Ou com o México, quando são mercados que têm conseguido levar os destaques dos países vizinhos, e porque aqui eles se valorizam. Então tem esse pensamento do jogador. Mal comparando, é como quando a gente vende jogadores aqui do Brasil para Portugal. Esse jogador, com o mesmo potencial que ele tinha demonstrado no Brasil, em Portugal ele vale 3 vezes mais. Né? Quando algum clube, daí quando vai alguém da Premier League, quando vai alguém da La Liga pra comprar o cara, o valor dele é outro, porque joga em Portugal.
Já fez a ponte, né?
Já fez a ponte. E um pouco acontece isso também. O jogador que tá no Brasil, ainda que ele não seja brasileiro, ainda que ele venha de outro país, ele vai ser valorizado na hora de vender. Então acho que tudo isso pesa. E esses fatores que ele elenca são muito fortes. Quando a gente fala de 1,9% de
premiação.
De premiação, é uma diferença abissal. A gente falou disso sobre o Olímpia e sobre o Flamengo no episódio passado. Como a diretoria do Olímpia comemorava por estar aliviando a folha salarial de 35 mil dólares.
Com a comissão técnica.
Com a comissão técnica custando 35 mil dólares. cara, 35 mil dólares, assim, estamos falando de realidade de futebol brasileiro. Claro que é muito dinheiro, mas estamos falando de realidade de futebol brasileiro.
É pouco. É o salário de um reserva de um grande time.
De futebol brasileiro, de Libertadores, quartas de final de Libertadores.
É, e além disso, né, a gente falava, eu bati no ponto do calendário, porque uma das questões, e que o André cita no texto dele, é como os clubes argentinos entram nesse looping de pedir o dinheiro para a televisão, e a Liga de Clubes ela surge justamente debaixo do guarda-chuva do Tinelli, porque por ser um homem mediático, era ele quem ia saber montar negociar melhor o produto, negociar melhor uma fatia para os clubes. O problema é que aí entra na questão também do calendário, porque diz, ah, mas espera aí, lá no Brasil eles recebem mais de direito de televisão porque se joga mais no Brasil. Tanto que sempre foi, historicamente, um trauma. Os argentinos não entendiam como é que os clubes brasileiros jogavam quarta e domingo.
Não, e jogando 80 jogos no ano, 60 e
60
alto.
E tantos, 65 jogos no ano. Para os argentinos sempre foi muito mais natural os jogos, o campeonato ao final de semana e as noites de glória, que eram as noites de Copa Libertadores no meio de semana. Agora tem a Copa Argentina, que não está sob o guarda-chuva da Liga. A Copa Argentina ela paga mal porque está no guarda-chuva da AFA. E a AFA paga mal porque eles esperam que a Liga, que organiza o campeonato local, pague melhor. Mas é um campeonato que realmente a cada ano, por não ter rebaixamento, vai colocando mais times em primeira divisão, mais times. Hoje está com 26, a programação aqui para o ano que vem tem 28. E eles não sabem quando eles vão conseguir começar a baixar esse número para o ideal, que eles também consideram 20. A questão do calendário é um problema, porque se paga mais quando mais se joga, mas também você tem o déficit esportivo disso, né? Porque é jogador lesionado, é mais competição para você viajar grandes distâncias, para você, além da Copa Argentina, o campeonato local, você também tem a Libertadores, a Sul-Americana, como aqui. Só que por você ter elencos mais reduzidos e por elencos menos preparados para enfrentar tudo isso, acaba passando a conta. E talvez por isso a Copa da Argentina também pague mal, né? Não é. O Burgos, até falando com ele, ele fala assim: pros clubes é mau negócio disputar uma Copa Argentina. Eles não querem. Porque além de você jogar. São jogos únicos, né? Se você faz um jogo único, uma sede neutra. Além de você fazer isso, se você perde para um time da quarta divisão.
É uma vergonha.
É uma vergonha. Entra em crise, derruba
a
técnica.
É a tua camisa que tá lá. Muitas vezes eles vão realmente com um time alternativo, o time que dá para viajar para alguns lugares, mas a derrota é da camisa, né? Quem perdeu é a camisa do Independiente, a camisa do Boca, a camisa da marca que for ali.
E, Petiço, só pra gente dar alguns dados de Copa Libertadores nos últimos 10 anos, né? Pra gente estar na instância de semifinalistas, nos últimos 10 anos a gente teve 16 semifinalistas brasileiros, 14 argentinos, tá igual até aí, né?
Até aí muito parecido, né? A gente abre vantagem agora.
Nas duas últimas.
A gente passa eles nesta.
Neste ano. Porque se a gente for levar em consideração, 2020 ficou pau a pau, dois argentinos, dois brasileiros. 2019, pau a pau, dois argentinos, dois brasileiros. 2018, pau a pau, dois argentinos, dois brasileiros. 2017, dois argentinos, um brasileiro e um equatoriano. Né? Então já vai mudando. 2016, um equatoriano, um argentino, um colombiano, um brasileiro. Então, na verdade, você não acha que...
E o destaque aí, você viu como a gente foi regredindo, e eu acho que é um segundo destaque aí. A distância que se abriu de brasileiros e argentinos pro resto.
Sim.
Desde 2016, só o Barcelona furou esse bolo. Em 2017 pela primeira vez, e agora de novo.
Repetindo este ano. É das entrevistas que a gente escutou na introdução, a abertura desse programa, é de um jornalista uruguaio, que o Jorge Ramos, que ele fala exatamente, né, como a brecha, né, havia dado entre Brasil e Argentina para os demais, e como este ano parece que a brecha aumentou entre Brasil e Argentina. Mas você acha que essa é uma tendência? Você acha que daqui para frente vai ser assim? Eu digo honestamente que eu não acredito.
Também não acho que é uma tendência que irreversível. Acho que é um momento, e eu acho que também a gente tem que se basear em esses três brasileiros que estão aí nas semifinais, com ótimos times, realmente superiores a qualquer time argentino.
Merecedores
e superiores a qualquer time argentino hoje. Se jogarem 10 vezes, vão ser esses três, vão ganhar de todos os times argentinos.
O que o Gallardo falou, deixou bem claro, falou, não superou amplamente, a gente não tem o que discutir.
Agora, cada um vem de um modelo, né? O Flamengo tem um modelo, talvez, pra mim, o mais sólido de todos. Ele limpou a casa lá atrás, soube aproveitar o tamanho da torcida que tem, para gerar o volume de dinheiro que ele gera hoje. Então esse é um modelo sustentável. A gente tem um modelo do Atlético que, pela inauguração do estádio, pelo alto investimento de empresários, torcedores, empresários ligados ao time, também estão fazendo um investimento assim, incomum, né? Não é uma coisa. Ele não se paga hoje em dia. Talvez pela inauguração do estádio, com o que se projeta ali pra frente, seja um investimento inicial pra você começar a circular dinheiro nesse volume no Atlético. Mas não é o. Não é o que parece, né? Ele não parece você olhar pra frente e falar assim, é possível manter esse investimento que o Atlético tem hoje por mais 5 anos.
Acho é mais que não... um mecenas, né?
É mais um mecenas. E aí o modelo do Palmeiras, lá atrás, também soube fazer o saneamento, também é de um outro modelo, também muito baseado no estádio, né? A recuperação do Palmeiras vem primeiro de um saneamento feito nas diretorias anteriores, em ingressos, literalmente ingressos financeiros do estádio, e um patrocinador muito forte, com outro detalhe, né? Esse patrocinador agora...
Com pretensões políticas muito fortes.
Então, nesse modelo, talvez Atlético e Palmeiras Palmeiras tem uma coisa parecida com o Flamengo, talvez no saneamento anterior, mas aí agora mais pra frente ele se parece um pouco mais Atlético. Enfim, o que eu tô querendo dizer é, são modelos diferentes que fizeram esses times brasileiros. Então, quando a gente fala de times brasileiros, poderio desses times brasileiros, talvez eles não estejam na mesma sacola, no mesmo balaio, isso que eu quero dizer. Cada um vem de um modelo, não é como se a gente colocar... Vamos dizer, uma Premier League que o décimo colocado da Premier League tem mais dinheiro que outras ligas porque a Premier League fez isso. Né? Cada um vai ter o seu modelo. E sim. O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, sim, dão dinheiro. Mas a gente sente. E isso está colocado até no texto. Não são todos os clubes brasileiros que estão assim. A gente olha para gigantes do futebol brasileiro e eles estão com sérios problemas financeiros. Então, isso que eu quero dizer. Isso não é irreversível. Mas eu acho que com o volume de investimento que hoje Flamengo, Atlético e Palmeiras têm. Só não vejo como os clubes argentinos médios entrarem na briga. Tem que ser ali a dupla. Ou Independiente, um Racing,
eventualmente,
um São Lourenço,
em um ano que
muito
monta um
bem
time
administrado.
Bom. Mas aí você entrou num outro ponto que é interessante, muito bem administrado, porque também é interessante como se dá a política nos clubes argentinos e como se dá a política nos clubes brasileiros. Nos clubes brasileiros, salvo uma ou outra exceção, é tudo muito centralizado em grupos que se alternam, tudo quase a mesma coisa. A política nos clubes argentinos me parece muito um reflexo do que é a política argentina mesmo, sabe?
A grieta
é tremenda, todo mundo tem chances e é tudo...
Talvez tenha uma outra vida institucional ali.
Diferente.
A gente vê uma eleição do Boca, ela é uma eleição, quase uma eleição para prefeito.
Direito,
assim,
todo sócio tem direito a
partidos,
voto.
Partidos, grupos, sócios com voto.
Sócios, você tem os sócios com voto que são os sócios do clube Boca Juniors, você tem os sócios os que são apenas os sócios para assistirem os jogos. Isso tem muitos clubes grandes aqui no Brasil que não tem. Então, eu acho que a administração política dos clubes argentinos é muito mais complicada de ser feita.
Complexa.
Muito mais complexa, porque são muito mais atores, é muito mais aliança que você tem que ter. É quase que uma política. É muito mais cargo que você tem que distribuir. É muito difícil. E você falou sobre os dois clubes, eu fui procurar aqui enquanto você estava. A final da Libertadores 2019 entre Flamengo e River. Olha só, o Flamengo alinhou com Armani e está no clube. Montiel foi embora. Martínez quarta, foi embora. Pinola, tá no clube. Casco, tá no clube. Enzo Pérez, tá no clube. Nath Fernandes, foi embora.
Pro Brasil.
Ezequiel Palacios, foi embora. Nico de la Cruz, tá no clube. Matias Soares, tá no clube. Santos Borré, foi embora. Olha o Flamengo. Diego Alves, tá no clube. Rafinha, foi embora. Rodrigo Caio, tá no clube. Pablo Mari, foi embora. Felipe Luiz, tá no clube. O Ilharão tá no clube, o Gerson acabou de ir embora.
Acabou. Tava até agora.
Arrascaeta tá no clube, Everton Ribeiro tá no clube, Bruno Henrique tá no clube, Gabigol tá no clube. Ou seja, do meio pra frente, os quatro homens criativos estão todos no clube.
Aquela máquina.
Porque consegue segurar, né? Já são dois anos que você tá segurando. O River Plate, eu acho que essa é uma diferença. O River Plate do Munheco Gajardo, em 7 anos, foram 7 vezes que ele reinventou o Frankenstein dele.
Sempre teve que fazer.
Ele apertou um parafuso aqui porque ele perdeu uma porca ali embaixo. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças.
E uma hora não dá, né? Muita gambiarra, uma hora estoura, né?
Tem hora que o óleo não tem como. O Andrés Burgo, ele falou pra gente também que, na verdade, essa pode ser uma leitura muito momentânea. Vamos escutar o que o Andrés Burgo falou, vai.
A ver, el fútbol a veces deja lecturas en caliente.
que después no se corresponden con la realidad. La verdad es que, a ver, Defensa y Justicia este año le ganó la final de la Sudamericana a Lanús, dos equipos argentinos. Defensa y Justicia le ganó a Palmeiras la Recopa, digo, Argentina acaba de ganar la Copa América en Brasil. Boca debió haberle ganado a Atlético Mineiro, con lo cual Boca y River habrían jugado los cuartos de final y habría existido un semifinalista argentino, pero sí da la impresión, digamos, que hay un predominio brasileño que ha chegado.
Bom, Petiço, aí ele fala que realmente talvez tenha sido uma leitura que foi feita em caliente, né, no momento em que está todo mundo muito nervoso pela eliminação, mas que se for considerar, Lanús e Defensa e Justiça fizeram uma final de Copa Sul-Americana, o Defensa e Justiça foi campeão da Recopa vencendo Palmeiras, a própria seleção argentina conquistou a Copa América contra a seleção brasileira, não tem coisa de 2 meses, então... Ele diz, e ele é torcedor do River, né? Mas ele diz que o Boca merecia ter passado pelo Atlético Mineiro, na visão dele, faz e teria sentido. Feito umas quartas de final com o River, o que garantiria um semifinalista argentino. Eu acho que a gente está fazendo muito estardalhaço, porque a gente está muito deslumbrado, realmente, com a possibilidade que teve de uma semifinal 100% brasileira. Mas muito calma, bom. Também, peraí.
Não... eu acho que é isso. Não é esse fundo do poço, não é esse buraco para... Né, o brasileiro tão no topo, os times brasileiros tão no topo em relação ao resto. Mas acho que fica um alerta, porque claramente... Você acha que se o Defensa jogar 10 anos, quantas vezes ele, com esse investimento de elenco que ele tem, ele vai chegar numa final sul-americana?
Não, mas eu acho que quanto mais ele joga, melhor ele começa a se reposicionar. E o Defensa é um bom exemplo, porque a primeira no Defensa em 2020, quase ele passa para a fase de mata-mata. No segundo já passou, né? Então eu acho que, por exemplo, não tô dizendo que daqui no terceiro ele vai ser quartas e daqui 5 anos ele é campeão.
Parece muito mais heróico.
Heróico.
Me parece mais heróico a forma como eles têm feito isso, como o Defensa, organização, mérito, parabéns. Mas eu não vejo como... pra mim vai ser sempre a exceção ele chegar numa final sul-americana. Vai ser exceção. Pela forma como... De novo, tem um baita olhar de projeto ali no Defensa. Mas não é uma... Não me parece ser alguma coisa que nos próximos 10 anos a gente vai falar que ele chegou toda hora numa final. O que eu quero dizer com isso é que eu acho que esse caso... Como, por exemplo, o próprio Lanús, que chegou na final do ano passado... Muito numa situação também, não vejo o Lanús de novo repetindo isso, embora tenha feito a final da Libertadores 17, me contrariando, mas...
Mas eu acho que aí, na verdade, o do ano passado foi um rescaldo de 17.
Foi um rescaldo de 17, foi o cheirinho da gasolina que tava no tanque ali ainda. E, enfim, eu acho que é isso que é preocupante. Porque qual o time brasileiro que chegou na semi da Sul-Americana esse ano?
Bragantino.
Qual o projeto parecido com esse na Argentina?
Talvez o que mais se assemelhe seja o Defensa e Justiça mesmo.
Mas eu digo,
mas sem nenhum investidor.
É isso que eu ia falar.
Sem nenhum investidor,
é
nenhum parceiro.
Em alto investimento de uma empresa isso internacional, né, uma empresa multinacional.
E aí eu volto na questão da administração dos clubes. Como, quando você vai conseguir colocar uma empresa num clube argentino?
Imagina o barulho que seria pra você, pra uma empresa comprar num clube argentino, entrar num clube argentino pra já pegar a vaga como foi aqui. Aqui teve um barulhinho. Vai ser um estardalhaço.
E olha, estamos mudando seu uniforme, seu escudo.
Né? Enfim, então, são esses modelos que eu também acho. Assim, claro que o Bragantino ainda é uma exceção aqui, ou é uma exceção, não é ainda, mas é uma exceção no Brasil. Mas na Argentina não tem nenhum modelo próximo. Talvez você vai ter no Uruguai do Montevideo City Torque, mas.
Timidamente.
Não nos valores que nós estamos falando do Bragantino. O Bragantino tem comprado todos os grandes valores jovens do Brasil. Praxedes é um exemplo. O cara apareceu, destacou no Inter. Traz aqui. Quanto custa? Então
O próprio Coelho, o argentino Coelho, que eles foram buscar.
Sim, e que ali joga de vez em quando ali. O Hurtado.
O Hurtado, que era 9 do Boca.
Tava no Boca. O cara se destaca no Sul-Americano, vai pro Boca.
Não teve chance, porque, pô, você tá brigando na camisa 9 do Boca, que é muito mais difícil. A vara é muito mais alta.
E aí ele sai do Boca, vem pro Bragantino e completa elenco ali, hein? Não joga toda hora. Entendeu? Então, pra mim, tem, assim, também acho que é de cabeça quente, também acho que não é. Essa diferença, não é uma diferença irreversível, mas tá abrindo um pouco a brecha. É aquela hora da corrida que você fala assim, não, dá pra pegar ainda, dá, mas...
Tem que manter a passo firme.
Tem que manter passo firme, porque senão vai abrir.
Petiço, e também a gente escutou ali na abertura comentaristas, colegas nossos da ESPN chilena, do F90, e eles estavam discutindo um ponto que é muito interessante. Inclusive, o Buhul Basit, que é um ex-goleiro, que hoje é gerente esportivo da Universidade Católica, ele foi goleiro
histórico
da Católica, histórico. E ele já tinha dado uma entrevista muito interessante, porque quando questionado sobre o porquê do fracasso dos clubes chilenos na Copa Libertadores, e ele dizia que, olha, aqui o fair play financeiro é uma coisa que se leva a sério, a fiscalização é a séria, você não pode gastar mais do que você arrecada, os clubes são punidos seriamente, por isso que a gente até vê no Chile constantemente, e nos últimos anos foi assim, o Colo-Colo no campeonato passado, a Universidade de Chile no anterior, todos administrados por SADs, em Sociedades Anônimas Esportivas, vale a pena deixar isso claro, que elas também exigem um maior compromisso financeiro, fiscal, desses clubes. E aí isso acaba passando uma fatura, né? Acaba passando o recibo no desempenho esportivo. Porque para você manter as contas em dia, você, ainda mais num país como o Chile, que é tudo, não dá nem para comparar com as dimensões do Brasil, que tudo que se trabalha de dinheiro aqui, o que circula. Quando você está lá no Chile e você tem uma fiscalização dessa, isso compromete o teu desempenho esportivo, porque você precisa entregar as finanças em dia. Aqui no Brasil, a gente tem clube que tem dívida e contratando jogador, né?
Tem clube não.
Todos.
Todos, né? Todos, sim. Todos. É, obviamente uma hipérbole, mas... Quantos? Estamos falando de quase todos. Quase todos. É, dívida e passa de gestão para gestão. Há quanto tempo a gente fala disso? Tem que punir o diretor que sai, tem que punir o dirigente que sai, porque ele não pode criar dívida e deixar pro próximo. E nós estamos acumulando dívidas, de novo, dos gigantes. É o caso do Cruzeiro, né? Cruzeiro virou um case, mas é o caso de muitos clubes. É o caso de muitos clubes. E aí eu entendo esse desabafo, ou essa reclamação. Porque é verdade, porque eles lutam jogam com uma regra diferente da nossa.
Essa é a parte. É uma regra.
Claro, cada país vai regular sua economia, seus clubes de uma maneira. Mas quando eles se juntam para jogar e essas diferentes regulações se enfrentam, é natural que quem...
É quase um doping, né?
É quase um doping, exato. A gente brincou de doping no começo, mas é quase um doping, porque... E vamos lá, vamos falar. Tem um exemplo maior do que, por exemplo, o que aconteceu com o Messi? Estou falando do maior jogador do mundo, tá? De ter que sair da La Liga porque ele tem uns. Porque La Liga exige certos compromissos financeiros dos seus times que o campeonato francês não exige. E aí esse clube tem. Esse é o mal. Vamos trazer esse exemplo pra cá? É um pouco isso. O Chile não dá pra registrar o Messi no elenco dele se o cara não comprovar. Que ele tem como fazer isso. No Brasil nós estamos registrando o Messi, quem aparecer.
São todos os clubes assim. O curioso é que essa é uma, vou colocar entre aspas aqui, uma desculpa, entre aspas, que serve para o caso chileno, mas também não serve para o caso argentino.
Não, só
para o chileno. Porque também os clubes estão todos endividados, não tem fair play financeiro, mas curiosamente eram os que conseguiam fazer frente ao Brasil, né, aos clubes brasileiros.
E é isso, então, a reclamação dele é isso, que o Chile hoje deixa de lutar com esses times. Ele passa a ser, hoje, se enfrentar um time chileno, não te gera nenhuma preocupação, né? Você não fala assim, tem qual time chileno que, por mais que olhe a camisa do Colo-Colo, uma Católica, a Universidade de Chile, mas a maior preocupação não tá aí, né?
Exato. E sobre isso que você falou, já que você falou a preocupação em enfrentar os times chilenos, vamos escutar mais um trechinho do programa F90 da ESPN Chile, em que eles discutiam exatamente isso, sobre os times chilenos e a chegada das SADs.
Chile, hasta antes de la llegada de las sociedades anónimas, y aquí quiero yo profundizar, era claramente el cuarto de Sudamérica, pero claramente. Los equipos chilenos eran los cuartos de Sudamérica.
¿Sabes por qué pasó eso?
Hoy día somos noveno, viejo.
¿Sabes qué?
Noveno.
¿Sabes por qué pasó? No por la falta de inversión, que efectivamente es real, porque no te da el mercado. Porque desde que llegaron las sociedades anónimas, los clubes se ordenaron financieramente.
Y mira cómo estamos.
Y Capo, ¿cómo lo ves? ¿Qué se acha? ¿Que es eso mismo? ¿Que time, y yo ya escuché eso muchas veces de torcedor, time no está ahí para
dar lucro?
Para dar lucro, exacto.
Não, o time não tá pra dar lucro, mas eu acho que se regras justas não permitiriam acúmulo de dívidas.
Mas aí quem cabe a quem? A Conmebol.
A Conmebol estabelecer algumas coisas e, óbvio, a gente aqui internamente no Brasil criar mecanismos de que impeçam essa sequência de um criar dívida, deixa pro outro, e as dívidas se avolumam. São dívidas com o Estado brasileiro, a grande parte delas com o Estado brasileiro. Ou seja, é um dinheiro de todos que tá na mão de alguns, né? Que tá na mão dos clubes. Mas eu quero o meu time vencedor. Esse dinheiro tá sendo tomado de todos, né? A dívida que seu time tem de impostos é um dinheiro de todos. Mas é obviamente óbvio que isso é impopular. Qual político tá afim de cobrar todos os grandes clubes do Brasil?
Não.
É. Vai lá, cobra lá.
Não existe como.
Entendeu? Porque eu vou cobrar e eu vou ser marcado. Aí, obviamente, esses dirigentes vão... Nós estamos lidando com paixão. Ninguém vai... A análise não é... Ela não é fria. É uma análise... Ah, esse cara tá vendo? Ele tá cobrando mais do meu time que do outro. Porque vai ter isso.
A gente sabe como funciona
isso. A gente, como jornalista, sabe. Você escreve a mesma matéria sobre dois times, mas o cara vai jurar que a tua matéria tá querendo prejudicar o meu time, enquanto a do outro, você não foi no problema do outro ali. Isso. Você passou pano pro outro, mas no meu você quis cutucar.
Eu nunca vou esquecer que uma vez eu publiquei no blog, no Latino América, era um balanço do final de alguma competição, acho que foi o balanço da primeira fase da Libertadores, dos clubes que estavam invictos, era Flamengo, Palmeiras, e acho que o Palmeiras não tava mais, porque tinha perdido com o Defensa e Justiça, enfim. Era algum clube e eu escolhi uma foto do Flamengo, era depois de uma rodada. Mas eu coloquei a foto porque você só pode botar uma foto. E o Flamengo tinha jogado na quinta, o negócio
era
na sexta,
ali.
Era o mais quente. E o Palmeiras tinha jogado na terça. E a torcida do Palmeiras perguntava, mas se o Palmeiras também tá, por que que não tem a foto do Palmeiras? Mas é porque eu só posso botar uma Cristão. Foto. E aí eu
não vou na mais
escolher,
quente,
eu vou na mais quente, esse. O critério foi outro. É loucura, cara, o torcedor, ele
agora
é movido.
Agora você imagina quando a gente falar isso de milhões, tô falando de reais aí, de milhões que você vai cobrar e que você vai botar esses clubes em dificuldade. Porque se esses clubes tivessem que pagar, a coisa era outra.
Claro. Entendeu? Claro, então, se fosse
pagar de uma vez, óbvio que aí tem parcelamento, time não, mania.
Aqui vira notícia quando o clube consegue quitar uma parcela do salário de tal mês, tal ano. É, já conseguiu pagar, não sei, alguma parte do estádio, ou um jogador que veio da Europa que tá caro, conseguiu pagar o mês de fevereiro, mas a gente tá chegando em setembro. É louco.
Então,
isso.
Obviamente, isso é uma coisa que a Conmebol talvez tivesse que regular, mas ela sabe que. Imagina pra Conmebol também regular e que não parar essa briga. Então é um nó ali, tem um rolo ali que é difícil de desatar, né?
E o que, mudando agora, já que você falou do Barcelona, vamos falar do intruso nessa festa brasileira aí. Como será que o Barcelona de Guayaquil, como os equatorianos, enxergam este domínio brasileiro? Vamos escutar o que o Eric Guano, nosso amigo também, jornalista equatoriano, tem para dizer a respeito dessa situação.
Sin duda se considera que el factor principal y el más importante es el factor económico. Pese a estar en una crisis debido a la pandemia del COVID-19, Brasil ha demostrado ser una economía fuerte, sobre todo en el mundo del fútbol. Algo que realmente no está al alcance, por ejemplo, del fútbol ecuatoriano. Hoy en día equipos grandes como Liga de Quito, como Barcelona, como Emelec, como el mismo Independiente del Valle, que son los equipos que económicamente, y además por lo que pelean deportivamente año a año, son atractivos tal vez para repatriar a jugadores ecuatorianos en el exterior, si acaso lo pueden hacer es del fútbol mexicano. Y eso sí, realmente llegando a cerrar negociaciones de préstamo o negociaciones por jugadores que realmente no tienen un buen suceso en la Liga MX. Que incluso las miradas del fútbol ecuatoriano van mucho al Río de la Plata, Argentina, Uruguay, a traer jugadores del ascenso, a jugadores que no son protagonistas en los equipos de primera línea en las diferentes ligas, sea Argentina o Uruguaya, para poder reforzar sus equipos, pero realmente lo que hacen.
Capô, ele meio que falou que a gente está acostumado a falar aqui, né?
Que eles vão buscar aquela segunda linha ali de jogador do Rio da Prata ali, uruguaios e argentinos. Jogadores com qualidade, mas que não estão aparecendo nos principais clubes, que estão baratos para levar para lá. Mas você viu como eles deram um jeito dele de buscar na Argentina, né? Se antes a gente tava falando disso, que os argentinos iam buscar, hoje não conseguem mais os grandes destaques que estão lá. Esses caras ou estão indo direto pra Europa, ou estão passando no México, no Brasil, antes
de fazer
de baterem na Europa. E aí eles vão buscar o argentino segundo ali. Vem cá. Né, traz esse argentino segunda linha.
Mas isso já fala melhor do olhar que eles têm para o próprio mercado sul-americano que os clubes brasileiros começaram a ter agora. É interessante você ver o Fluminense trazer um meia colombiano,
sim,
o
sim.
Grêmio trazer o capitão do Cerro Porteño, jogador de seleção paraguaia, também trazer um garoto que foi destaque no Tolima. Alguns clubes brasileiros começaram
e
a tentar
para isso. E treinadores, então?
Ah, treinador é. Mas acho que treinador já é uma escola que tem um pouco mais de tempo, talvez,
mas,
não?
Pode ser. De treinadores, sim. Mas desse volume que nós estamos agora?
Eu acho que não tanto nesse volume, não tanto...
Da Crespo, da Bove...
Tantos treinadores jovens e de começo de trabalho.
Pode ser.
Porque antes, eu tô falando de 15 anos, né? Quando tinha que vir um argentino, tinha que vir o Daniel Passarella pra cá, entendeu? Que era um... Não, esse aqui é o Daniel Passarella. Então, esse cara tem um histórico no River, capitão da seleção argentina, campeão do mundo. O cara... Mas aí vem um Vojvoda que... Aí vem um Diego da Bove que...
Ah, os próprios argentinos devem ter se perguntado como chegaram, né? Assim, como chegaram a esse nome?
Então eu acho que alguns clubes brasileiros começaram a ter, mas é bem interessante esse olhar. E aí a gente se surpreende. Eu acho que aos poucos talvez isso
mude. O Sport agora
mude.
Também, com o técnico paraguaio.
O técnico paraguaio, que foi mandado embora do Strongest. O Sport eu acho que deu uma arriscada demais aí no time.
Eu também achei um pouco arriscado buscar o Florentino assim, mas... vamos ver o critério que eles levaram pra buscar, mas enfim, é isso que até esse olhar também vem pra treinadores, né?
Que bom que se abre o mercado, porque tem muita gente boa fazendo bons trabalhos, e tem um espanhol fazendo bom trabalho no Paraguai, Fernando Ribeiro, que sempre fez, agora tá lá com o Guarani fazendo um ótimo trabalho. E ninguém ainda tá aqui olhou pra ele, mas quando descobrirem esse espanhol ali...
Por enquanto aqui, nós estamos falando de portugueses e sul-americanos. Daqui a pouco vem... o que o espanhol que veio não foi bem.
Não foi bem, não deu certo.
E aí daqui a pouco vem o espanhol, porque eles também têm uma escola de treinadores excelente. Então também buscar. Enfim, voltando pro sucesso do Barcelona. Eu acho que isso mostra muito um olhar deles mesmo. Mostra um olhar bom, porque você não tem ali... você fala assim, não, é um time de uma grande empresa que bota um dinheiro danado ali e faz a coisa acontecer. Não é. Tem muito mais de olhar, de manutenção de projeto do que qualquer outra coisa.
Gosto muito do Fabian Bustos. E vamos escutar o que o Eric Guano falou sobre como os próprios equatorianos enxergam essa campanha do Barcelona, essa heróica campanha do Barcelona, e o que eles acham sobre o Barcelona na festa dos brasileiros.
Lo que ha logrado Barcelona Sporting Club sin duda es algo que es de admirar, algo que es de aplaudir, porque realmente es el trabajo de su entrenador, el trabajo de la directiva y también, por supuesto, la entrega de los jugadores. Es un equipo que realmente ha demostrado eso al continente y es por eso que es el invitado no programado a esta semifinal.
Sobre esta semifinal de Libertadores, estas semifinais de Libertadores, vamos falar un poquito más para frente, ¿no? Los juegos ainda vêm aí em setembro. O que tá para acontecer são os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. E olha que tá acontecendo uma doideira aí, hein, Capô?
Esse negócio aí, como a gente falava na abertura do programa, né? Das principais ligas europeias. Começou com a Premier, depois a La Liga
foi na linha, né?
Foi na linha, aí a Série A italiana também foi. Não querem liberar os jogadores para virem aqui pro continente disputar a eliminatória sul-americana, mas a FIFA tá fazendo pressão porque não tem data mais para jogar. Se não jogar agora, não tem
não
data
tem
lá
mais.
Pra frente.
Você não consegue mais classificar a tempo de disputar, né? E assim, o que eles estão fazendo é dar força aos seus clubes. Se vocês não quiserem mandar, eu te apoio, hein? Então
As
federações europeias. O que, obviamente, para eles é muito bom. Né? Eles estão fazendo uma política com o clube deles. Tem um fator pandêmico? Tem um fator de saúde? Tem. Que é o cara voltar pro país, né?
Mas eu acho que aí eles estão usando a pandemia como lhes convém.
Pra fazer o que sempre eles quiseram fazer. Eu entendo que as regras hoje do país valem pra jogador, valem pra pintor, pra qualquer função, pra economista. Veio, cruzou pra esse país e vai fazer as regras de lá. Tá certo, tem que ser assim. Mas eu acho que os clubes, de alguma maneira, aproveitaram essa carona pra fazer o que eles sempre quiseram fazer.
E agora a ameaça da FIFA é punir aqueles clubes que não cederem os jogadores para as eliminatórias sul-americanas, proibindo eles de escalarem para os jogos que eles disputem. Olha, se você escalar, você vai perder pontos. Basta o outro time fazer a reclamação oficial e você vai perder pontos. O que a FIFA falou? Tudo bem, você não quer liberar o Cavani para vir disputar? Tá bom. Só que é o seguinte, o Cavani ia ficar fora quantos dias? 12?
Não pode jogar lá.
Não pode jogar. Era 12 mais 10, né? Porque quando volta tem que ficar naqueles hotéis de quarentena. Isso, então isso. Seriam então, 22 dias? Tudo bem. Não pode jogar, não pode trabalhar. Se ele aparecer em algum jogo do Manchester, se o outro clube que contra o Manchester jogar quiser entrar, vocês vão perder. A dona FIFA aí atuando a favor dos clubes sul-americanos é mais, eu acho, que para proteger os interesses.
Não, ele não dela, é a favor, né? Dos clubes sul-americanos, é a favor do torneio dela, do torneio da grande marca dela, que é a Copa do Mundo. Ela tá claramente jogando a favor disso, porque nós estamos chegando num limite de calendário mesmo, assim.
Não tem tanto que são três rodadas, porque a gente está recuperando a quinta rodada.
Perder essas rodadas agora ia ser catastrófico para um calendário, enfim, para isso que nós estamos falando de uma Copa do Mundo, que é só no final do ano, uma coisa inédita. Uhum. Uma Copa
atípica,
do Mundo
fora.
Atípica, né? No, a ser disputada em novembro e dezembro de 22. Então, acho que ela está, na verdade, não foi dessa vez que ela legislou para os clubes, não é para os clubes sul-americanos que ela está legislando.
Para o próprio umbigo, né?
Para o próprio umbigo, e aí está defendendo o produto dela.
Quem falou pra gente, quem atualizou a situação, é o homem que tem as chaves de todos os corredores da Conmebol. Tá louco.
Ele chega lá cedo, se tiver fechado, ele abre.
Ele abre. Isso, ele acende. Perguntam, ligam pra ele.
Ligam, exato.
Foi você que deixou o micro-ondas aqui com 10 segundos que você esquentou o teu...
Ele tirou antes a comida.
Eu tirei antes, tá morrendo de fome. Inclusive, quando a gente mandou a mensagem pra Martim Fernandes, pedindo pra ele participar do podcast, perguntando pra ele, olha, Martim, atualiza a gente o que tá acontecendo, se vai ter copo, vai ter jogo ou não, ele mandou o seguinte, ele encaminhou, só que eu tô contando um bastidor, um off, hein?
Tem bomba!
Uma bomba, eu não sei nem de quem chegou a mensagem, quem escreveu pra ele só me encaminhou. Terminará jugando Chilaver para Paraguai, Rivelino para Brasil e Ruggeri para Argentina, pero se jugará. Eu respondi que eu falei, esses são os jogos que eu quero ver.
Pô, que ótimo, se vai ser assim, se você me garante que vai ser assim, pô, ótimo.
Martim Fernandes, gigantesco, diga pra gente como é que tá, qual é o pé dessas eliminatórias sul-americanas.
Olha, Léo, faltando poucos dias para que os jogadores se apresentem para a rodada tripla de setembro das eliminatórias sul-americanas, a situação tá bem longe de estar resolvida, continua o impasse. Os clubes não querem ceder seus jogadores e no Reino Unido, especificamente, tem o problema da quarentena exigida para quem volta da América do Sul. E os clubes de lá, né, da Inglaterra, não querem ceder os jogadores se eles tiverem que passar por essa quarentena. A gente viu nessa semana que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, conversou com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, mas a conversa não deu o resultado que a FIFA esperava. Está mantida a exigência de quarentena. A Conmebol diz que é um problema da FIFA, a Conmebol diz que não pode fazer mais nada, que as eliminatórias são um torneio FIFA e é a FIFA quem precisa resolver esse problema com as ligas e com os governos europeus. E a FIFA não quer nem falar em punição para os clubes ou para os países que não liberarem esses jogadores antes de esgotar todas as vias diplomáticas. Eu pedi formalmente para a FIFA me dizer quais seriam as punições aplicadas aos clubes e eles nem sequer responderam, disseram que não é hora de falar sobre isso. E informalmente eles dizem que continuam tentando, continuam trabalhando nas vias diplomáticas para tentar essa liberação. Eles dizem, uma pessoa da FIFA até me contou que me lembrou, né, que no ano passado, quando teve esse problema, eles conseguiram resolver com a França, que era o último país que ainda tinha uma restrição, eles conseguiram resolver esse problema com a França no sábado anterior à segunda-feira, em que os jogadores tinham que se apresentar. Então, eles contam assim, até que podem conseguir até no último minuto resolver esse problema. A FIFA já deixou claro para a Conmebol e para as seleções que não vai ter adiamento, que tem que jogar agora de qualquer jeito, não tem mais como adiar, não tem janela no calendário. Até chegaram a criar uma janela de janeiro. Em janeiro de 2022 vai ter rodada das eliminatórias, foi criada só para resolver o problema dos jogos adiados pela pandemia. Então não tem mais como criar outra janela, não tem mais onde enfiar jogo. Então a FIFA deixou claro para todo mundo que tem que jogar agora. E as seleções estão buscando seus planos B, né? Cada uma vai buscar jogadores em ligas que liberam seus atletas sem nenhum problema. Então esse é o panorama, assim, impasse total. a FIFA tentando resolver lá na Europa pelas vias diplomáticas, antes de anunciar punição ou de ameaçar, estão tentando na conversa, e as seleções aqui, cada uma tentando seu, pensando em plano B, plano C, pensando em como vão jogar sem suas principais estrelas, né, sem os jogadores que atuam nas principais ligas da Europa, porque a decisão é, vai ter jogo sim ou sim, então cada um que se vire, caso os jogadores não possam se apresentar aqui. É isso, amigos.
Chegou o momento do nosso Cortita e Alpié com três notícias que você precisa saber ou não do nosso futebol sul-americano.
Depois do título conquistado na apertura desse ano e antes do início do clausura previsto por fim de semana dos dias 11 e 12 de setembro, eles, os campeões, os jogadores do Plaza, cumpriram uma promessa. Foram caminhando desde Colônia do Sacramento até a chácara onde mora Sebocha Rodrigues, flamante reforço do clube para essa temporada e agora campeão com o time. Os jogadores, a comissão técnica e outros funcionários caminharam 47 quilômetros na última segunda-feira, bem cedinho, para pagar a promessa e levaram junto ele, o troféu do Apertura, o Caneco, que por vezes parou na estrada para algumas fotos.
47 quilômetros dá pra caminhar, né?
Dá, tranquilo, né? Tranquilo. Pra são atletas, né? O problema é o utileiro, né?
É o cara que tá indo só pra fazer o churrasco.
Tá indo só pra fazer o churrasco. O cara,
podia ir de carro.
Os caras não me comentaram que era pra ir a pé. Achei que ia pegar uma carona em algum momento.
Vamos, Argentina, vamos! Vamos, todavía Argentina, viejo, nomás! Vamos, carajo!
Volta do público na Argentina. O público tá voltando aos poucos. Na maioria dos países do nosso continente já voltou, inclusive no Chile, capacidade reduzida. Também no Uruguai, na última rodada do Apertura. Na Bolívia, parece que a torcida nunca deixou de ir, né, na real. E no Paraguai, a volta tá prevista para este fim de semana. Claro que nas competições internacionais, a gente já viu que o público já tinha retornado. Aconteceu no jogo do Peñarol, também no jogo do Olímpia. Mas agora é a Argentina quem deu o primeiro passo, e um passo importante para o retorno das torcidas aos estádios. Eles elaboraram um documento com 14 pontos a serem cumpridos para quem quiser ir ver o seu time no campo. Entre eles, exame PCR negativo de 72 horas antes do jogo em questão. Ou seja, 72 horas, se você imaginar, né? O time vai jogar no domingo, você tem que fazer o PCR na quarta. Então o cara pergunta, você tá indo fazer o PCR pro jogo de hoje? Não, tô indo fazer o PCR pro jogo de domingo.
Domingo.
Enfim, além do PCR, as autoridades disseram que vão divulgar o nome de todos os presentes previamente em um site. E aí o pessoal tava brincando, que você vai entrar lá e vai falar, ui, esse aqui é pé frio. Não, não, melhor nem vão, nem vão, nem vão. E também uma medida mais polêmica, Petisco, que a gente tava comentando antes do programa, dando risada. Eles iam dividir a arquibancada por setores, entre aqueles que já estão vacinados e quem ainda não tomou a vacina.
Você vai lá, faz todo esse procedimento e entra no estádio aqui. Aí do outro lado, na arquibancada em frente, ou lateral, ou ali ao lado, tá lá o cara que não vacinou, que não fez nada, o cara só apareceu lá.
Aí você cumpre com todos os protocolos, todos os regulamentos e da frente não tem um cara que não tomou a vacina. Uma mobilização.
E a rivalidade entre eles?
A rivalidade entre eles, né? Entre
isso que era bom, né?
Os que estão vacinados e os que não estão, né? O cara falando, qualquer que vacina você tomou? Pfizer? Ah, eu tomei Sputnik. É um absurdo, né?
Não, é. Realmente a gente está rindo, mas é... Que protocolo é esse, assim, né? Isso aqui fala muito com o começo do nosso episódio agora.
É verdade.
Hoje. Fala
verdade.
Um pouco sobre essa
organização. Explica um pouco da crise argentina.
Do que tá acontecendo.
De organização.
Vamos, Argentina! Vamos! Vamos, todavía Argentina, viejo, nomás! Vamos, carajo!
A torcida tricolor do município de San Martín festejou no último dia 24 de agosto 50 anos da vitória, com um baile incluído do querido Chacarita Juniors sobre o Bayern de Munique. Isso, sobre o Bayern de Munique. Foi pelo torneio Juan Gamper de 1971, quando o Barcelona convidou o Chaka, que tinha sido campeão metropolitano de 69. Em uma das semifinais do torneio amistoso, que sempre marca a pré-temporada do Barcelona, o Chacarita, segundo relatos da época, deu um tremendo baile no Bayern, 2-0 fora o show, com um pênalti desperdiçado no final do jogo ainda por cima. E não era qualquer Bayern, não. Era praticamente a base da seleção alemã, que ia ser campeã em 74. O goleiro era o Sepp Maier, o capitão era Franz Beckenbauer e o goleador era o recentemente falecido Gerd Müller. Bom, o curioso é que, pelo que se sabe, o Barcelona tinha pensado em convidar o Flamengo para disputar o torneio. Mas o time brasileiro tinha uma dívida de 25 mil dólares com o Real Madrid. E aí prevaleceu a política de boa vizinhança, né? No final do torneio, o Juan Gamper, o Chaka perdeu por 1-0 para o Barcelona, depois de um penal muito duvidoso.
Bueno, soy Elba Selva, jugadora número 10 de la selección argentina de fútbol femenino, que participé en el Mundial del año 1971.
A foto em preto e branco não aparece em nenhum livro de história e, entretanto, constitui uma parte central do futebol argentino. As 17 mulheres que aparecem segurando uma flâmula foram as primeiras jogadoras do país a disputar um Mundial. A imagem foi registrada em agosto de 1971 na porta do hotel onde concentraram durante os 40 dias que estiveram no México e onde foi disputado o torneio. Um período em que golearam a Inglaterra por 4-1, precisaram tolerar o roubo de uma partida por uma arbitragem arranjada, venderam fotos autografadas para conseguir mais alguns pesos e jogaram no Estádio Azteca diante de 110 mil pessoas.
Aquela seleção parecia órfã. Viajou sem chuteiras, sem médico, sem massagista, sem treinador e com uma camiseta que logo na primeira lavagem já não servia mais. A roupa esportiva que aparece na foto foi um presente da Unión Tranviarios Automotor, um sindicato que emprestou campo para elas treinarem às vésperas do torneio. A camiseta que elas usaram no campeonato foi uma doação da organização, uma federação de futebol feminino que não tinha nada a ver com a FIFA, que também deu a elas as primeiras chuteiras de suas vidas.
Sí, sin entrenador, sin camiseta, sin botines, y prácticamente no teníamos nada.
Em 71, o campeonato contou com 6 participantes. Além do México e Argentina, participaram Itália, Dinamarca, Inglaterra e França. O primeiro jogo foi derrota por 3-1 para o México. Já para o segundo encontro, Norberto Rosas, um argentino que havia jogado no futebol mexicano, foi encontrar suas compatriotas no hotel. Ele se ofereceu para dirigi-las. Não tinham muito o que pensar. Inglaterra era o segundo rival e qualquer ajuda seria bem-vinda. Quando a capitã da seleção argentina viu a altura e o físico avantajado das inglesas, pensou: Dios mío.
Mas quando o jogo começou, elas perceberam que tinham vantagem com a bola nos pés. Nós demos um tremendo baile nas inglesas. Jogamos como queríamos. Ganhamos por 4-1 com 4 gols de Elba Selva. Ainda perdemos a Angélica Cardoso, que teve que sair lesionada. Terminou com a perna engessada. Nesse dia, o dono do hotel onde estávamos hospedadas nos presenteou um dia inteiro de excursão em Cuernavaca. Nesse jogo, as inglesas chegaram pouco ao meu gol. Foi um prazer, contou a goleira Soler.
E, bueno, começamos a jogar. Eu hago o primeiro gol e passa de Betty García. Cuando hice el primer gol, yo gritaba gol, gol, me abrazaba con toda, ¡ay, qué alegría! Y bueno, después que dejé abrazar, miro las tribunas y todos gritaban Argentina, Argentina. Y bueno, eso ahí sí me aflojaron las piernas, fue toda una emoción terrible. Entonces yo hice los 4 goles y bueno, sabrás que por el 21 de agosto que hice yo los 4 goles, que festeja hoy en día el Día de la Futbolista.
Legal essa história, hein, Capo?
Muito boa. Eu quando eu fui ler sobre essa história recentemente, eu vi a chamada lá, o Mundial do México 71. Eu falei, acho que o cara digitou errado. De verdade, não é... Porque ele fala a história da... Eu falei, pô, Argentina na Copa de 70, no México. Aí eu cliquei muito nessa...
Deixa eu ver o erro.
É, 71, Argentina nesse Mundial? Não. É, e aí, pô, a história era mais legal ainda que qualquer história que pudesse ter entrado, né? Que era sobre essa luta das jogadoras da Argentina num torneio paralelo, né? Pra não dizer pirata, né? Um mundial pirata.
Lembrando que a FIFA só foi organizar o dela 20 anos depois, 91.
É, exatamente. E assim, sem nenhum apoio, imagina, da AFA. Se a FIFA não pensava nisso, imagina a AFA. Então, e foi muito legal. E aí, o mais legal, aí você me mostrou o vídeo de Elba Selva recentemente, né?
Jogando bola, né?
Nossa senhora!
Você vê com a qualidade que ela tem.
O carinho que ela tem com a redonda.
Que coisa incrível. Há 50 anos aconteceu no México a primeira seleção feminina argentina a disputar uma Copa. A FIFA disse que não era a Copa dela, mas é porque a FIFA acha que o futebol só começa... O futebol feminino só começou em 91 pra ela. Né? Pra FIFA.
Exato.
Antes disso, ninguém jogou, nenhuma mulher jogava bola.
A mulher, ela descobriu agora futebol. Descobriu faz 30 anos. Não.
A FIFA acha que a gente.
Mas ela faz isso com. Enfim, eu entendo as razões comerciais com que ela arma isso, mas é.
Mas pode reconhecer também.
Pode,
né?
Pode, claro.
Olha, a gente não tava lá, mas.
O beach soccer, né? O futebol de areia.
Isso, é verdade.
Então, teve um monte de mundial antes, mas vale a partir do momento que ela registra, como faz com o futsal também.
É verdade. Sim,
ela fala, ó, na verdade o que ela fala assim, na minha comanda estão essas aqui, não marca na minha comanda que não é meu, na minha comanda estão esses mundiais aqui, né?
Isso mesmo.
Isso mesmo.
É verdade.
Esse texto que a gente leu, parte dele, foi publicado no Página Doce, Diário Argentino, muito bem escrito, com extenso trabalho de pesquisa de Ayelen Pujol, que além de jogadora também se desempenha como jornalista e escritora.
E os áudios que a gente escutou, os depoimentos da Elba Selva, a artilheira, que fez os 4 gols na Inglaterra 15 anos antes de Maradona pintar a cara dos ingleses, foi publicado pelo canal ANC Com Notícias. E o som? Você tá gostando do som que a gente tá escutando?
Ó, sobe o som aí, sobe o som.
Lá 25, por quê? Porque a gente tá fazendo uma homenagem, né?
Conta mais.
Ah, Charlie Watts. Agora eu vou te perguntar.
Não, não faça essa pergunta porque eu vou passar vergonha.
Não, não, não.
Não, não faça.
Os Rolling Stones, eles estão em que escala da carreira maradoniana? Na visão de Petiço Dias, né?
E nasce a La Plata. Estão ali.
É verdade, apesar que cara, é uma boa analogia.
Respeitosamente, obviamente.
É verdade, é uma boa, é muito boa.
Quando a entidade está presente, mas...
Porque eu, como rolinga que sou, sim, e a gente precisa falar, sim, da tribo dos rolingas, né? Os rolingas são uma tribo argentina, uma tribo urbana.
Cara, eles... vale um texto à parte sobre os rolingas. Vale um texto à parte.
Jogadores rolingas.
Jogadores rolingas. Dá só uma manchete aqui e depois a gente vai detalhar isso em algum episódio.
É porque os rolingas, a gente tem duas tribos muito marcadas, roqueiras na Argentina, que são os ramoneiros e os rolingas, né? Os ramoneiros, óbvio, vem todas aquelas pessoas que são fãs do Ramones, que eu também me incluo. E você tem os rolingas, que são todas aquelas pessoas que são fãs dos Rolingas.
Epa, mas
você
tá nos dois aí?
Eu acho que eu tô mais pra esse lado dos rolingas. Rolingas. Que é muito mais legal. E aí, a Argentina, como ela é um país muito rock and roll e ela é um país muito rolinga, eu acho que Lá 25 é a banda mais rolinga entre as bandas argentinas. E, inclusive, tem uma série que eu não sei se eu falei para você, o Culpas.
Acho que você falou nos 4 últimos episódios, mas acho que vale falar de novo.
Um dos personagens é um rolinga convicto. Inclusive, ele anda com a linguinha dos Stones aqui. Ele é a síntese do rolinga argentino, que é maravilhoso.
Então, quem não quiser esperar o nosso episódio explicando que são rolingas, basta ver o Culpas.
O Culpas e prestar atenção no Walter,
ele
que é um rolinga.
Ele é a explicação do rolinga.
Ele é um passeador de perros rolinga.
Perfeito.
Você tá vendo uma outra série argentina?
Tô vendo El Reino.
E?
Muito boa, muito boa. Ainda não cheguei ao final, não me dê spoiler, por favor. Mas tá, tô gostando do que eu tô vendo até agora.
Verei, premiadaça a série. Petiço, lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify.
Assine e siga o nosso programa no seu tocador, porque sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer pra você.
Isso é muito importante, hein? Assinem o La Pelota, que tem produção, roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa de La Fiera, Pedro Suaide, a curadoria fundamental dele, del Petiço Dias, e a coordenação de quem?
Rafael Barros e do André Amaral.
Petiço, nos vemos?
Nos vemos, sim.
me equivoqué y pagué. Pero la pelota no...